Jornal Câmara dos Deputados.
CPI da Petrobras ouve doleiro e ex-deputados presos em Curitiba.
Comissões realizam audiências sobre guardas municipais e Pronaf.
Deputados avaliam o impacto das medidas do pacote de ajuste fiscal.
Boa noite, eu sou Tércia Guimarães.
E eu sou Paulo Otaran. E estas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Benjamin Maranhão, do SD de Pernambuco, afirmou que não é possível acreditar que o ajuste fiscal não irá tirar direitos dos trabalhadores. Na avaliação do parlamentar, a medida provisória que muda as regras de concessão do seguro-desemprego prejudicou principalmente o trabalhador mais jovem.
O parlamentar pernambucano lembrou que os trabalhadores mais jovens e com menos capacitação representam hoje 23% dos desempregados do país. Para Benjamin Maranhão, dificultar o recebimento do seguro-desemprego deixa esses trabalhadores ainda mais vulneráveis.
Para Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, de todas as medidas do ajuste fiscal, a MP que torna mais rígido o pagamento de pensão por morte é a mais cruel, porque coloca nas costas de viúvos e viúvas a conta pelo descontrole das contas do governo.
Segundo o parlamentar pernambucano, a justificativa do governo federal de que a ação combateria as fraudes na concessão das pensões por morte não se sustenta. Para Daniel Coelho, o Poder Executivo parte do princípio de que viúvos e viúvas é que são corruptos e não que o sistema de fiscalização é falho.
Na avaliação de Moroni Torgan, do DEM do Ceará, o ajuste fiscal proposto pelo governo vai aumentar a onda de desemprego no país. Ele destacou que as indústrias já demitiram mais de 50 mil pessoas no último mês.
Além disso, Moroni Torgan mostrou preocupação com a aprovação da medida provisória que trata das regras do seguro-desemprego e abono salarial. Na observação do parlamentar, essas medidas vão prejudicar ainda mais os trabalhadores.
Integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras estiveram em Curitiba ontem e hoje para ouvir empresários, contraventores e ex-deputados presos no âmbito da Operação Lava Jato da Polícia Federal.
O dia de hoje foi reservado para audiências com três ex-parlamentares, Luiz Argolo, André Vargas e Pedro Correia, acusados de participarem do esquema de corrupção na estatal.
Dois deles optaram por não responder às perguntas dos integrantes da CPI. André Vargas comentou apenas uma afirmação e apenas Luiz Argolo se defendeu das acusações.
Ontem foi ouvido o doleiro Alberto Youssef, operador do esquema, conforme detalha o repórter Antônio Vital.
Em quase 4 horas de depoimento à CPI da Petrobras, o doleiro Alberto Youssef disse que intermediou o pagamento de propina paga por empresas contratadas pela Petrobras a diversos partidos políticos. Ele disse que fazia isso principalmente para o PP, mas mencionou também o PP, o PMDB, o PSDB e o PSB. Ele mencionou vários políticos que teriam recebido pagamentos originados das empresas contratadas pela Petrobras, principalmente do PP. O dinheiro, segundo ele, era entregue aos líderes do partido, os deputados Nelson Meurer, Mário Negromonte e João Pizzolatti. O doleiro disse acreditar que o Palácio do Planalto sabia do esquema de desvio de recursos da Petrobras, mas ele admitiu não ter provas disso. Disse que é uma suposição baseada no que o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, dizia a ele. E o CEF disse também ter feito um repasse de mais de US$ 800 mil para o PT. Metade desse dinheiro teria sido entregue pessoalmente por ele a Marice Correia de Lima, cunhada do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Mas Youssef disse nunca ter tratado disso diretamente com Vacari. Ele disse o mesmo do empresário Fernando Soares, acusado de ser o operador do PMDB. Segundo ele, foi Paulo Roberto Costa que disse a ele que os dois operavam, um para o PT e outro para o PMDB. A CPI da Petrobras ouviu ainda outras 6 pessoas. 5 delas se recusaram a responder às perguntas, alegando o direito de permanecer caladas. Da Rádio Câmara, Curitiba, Antônio Vital.
Economia.
Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, classificou de irresponsáveis declarações de autoridades do Tribunal de Contas da União de que o pré-sal não é viável. O parlamentar disse que o pré-sal é um bom negócio e lembrou que a Petrobras está se recuperando da crise.
A Nestlé vai encerrar suas atividades na Bahia. Davidson Magalhães lamentou a decisão e disse que os pequenos produtores que se endividaram com a compra de equipamentos serão muito afetados, o que justifica uma posição do Ministério da Agricultura sobre o assunto.
O impacto causado pela atividade mineradora, na avaliação de Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, se assemelha ao da exploração de petróleo. No entanto, o parlamentar refletiu que municípios que cediam a atividade não são ressarcidos de forma justa pela compensação financeira pela exploração de recursos minerais.
Em uma análise comparativa, Diego Andrade frisou que os royalties do petróleo pagos aos municípios chegam a 30% dos lucros, enquanto cidades onde há atividade mineradora, estes não recebem mais do que 3% pelo impacto ambiental causado pela mineração.
Ao fazer uma análise do governo petista, Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, ressaltou que uma crise momentânea não deve ser usada para desvalorizar a administração de quase 15 anos. O deputado argumentou que as ações do Poder Executivo, na última década, transformaram a qualidade de vida da população.
De acordo com Paulo Pimenta, o governo federal proporcionou poder de compra à população mais pobre, crédito agrícola e aquecimento da economia. Além disso, o parlamentar acrescentou que o governo petista foi responsável pela criação de 18 universidades federais e 214 escolas técnicas.
Preocupado com o aumento da conta de energia elétrica, Vitor Valim, do PMDB, afirmou que vai pedir ao CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a quebra de monopólio da Coelze na distribuição de energia do Ceará.
Vitor Valim afirmou que, como há apenas uma distribuidora de energia no Ceará, a empresa está aumentando o valor das tarifas de forma arbitrária. Segundo o deputado, algumas contas chegaram a aumentar 70%, gerando uma onda de desemprego em todo o estado.
Desenvolvimento regional.
Durante o final de semana, Caetano do PT esteve em Camaçari e Maragogipe, na Bahia, para elaborar com a população e líderes locais uma agenda positiva para os municípios. De acordo com o deputado, as reivindicações serão encaminhadas para o poder público.
Uma das medidas ressaltadas por Caetano foi a reforma do centro comercial de Camaçari. O deputado se comprometeu a buscar recursos com o Poder Executivo para que o local seja restaurado sem a privatização do espaço.
A pedido de Raquel Moniz, do PSC de Minas Gerais, a Comissão Externa sobre o Rio São Francisco realizou seminário na cidade de Pirapora para discutir os impactos ambientais e sociais sobre a transposição das águas da bacia.
A parlamentar salientou a importância da revitalização para contribuir na segurança hídrica de toda a região. Além disso, Raquel Muniz acrescentou que o processo vai permitir a recuperação do rio como meio de transporte para a população.
Ao parabenizar a equipe do Globo Repórter por matérias sobre os derivados da uva, Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, lembrou dos benefícios da fruta para a saúde e o desenvolvimento do país. Ele frisou que só no ano passado foram colhidos 600 milhões de quilos de uva.
Para Mauro Pereira, é fundamental que sejam divulgados os benefícios do que é produzido no país, como no caso da Serra Gaúcha. Na opinião do deputado, quem pede vinho e suco nacional em restaurantes colabora para melhorar a produção das vinícolas brasileiras.
Agricultura.
Acontece amanhã na Comissão de Agricultura audiência sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
O objetivo dos parlamentares é discutir projeto que amplia de 4 para 6 módulos fiscais a área máxima da propriedade para que o agricultor possa participar do PRONAF.
Saiba mais sobre os estudos em torno da proposta na reportagem de Murilo Souza.
O módulo fiscal é uma unidade de medida agrária, expressa em hectares, e fixada diferentemente para cada município, segundo particularidades locais, como o tipo de exploração predominante na cidade, a renda obtida, outras explorações existentes e o conceito de propriedade familiar. O deputado Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, que propôs o debate, explica a importância de ampliar o acesso de agricultores com propriedades de até 6 módulos fiscais aos benefícios do PRONAF.
Nós precisamos de dar oportunidade para uma nova classe de produtores rurais brasileiros que não conseguem ter tamanho e densidade para se incluir nas grandes propriedades e estão muito próximo desses produtores que já detêm esses incentivos da agricultura familiar. São mais de 120 mil agricultores, pequenos agricultores brasileiros, que saíram de 4 para 6 módulos, que vão ter a oportunidade de operar com ferramentas de crédito e incentivo, dando a eles competitividade para continuarem firmes e fortes nessa atividade importante que é a agricultura familiar brasileira, que produz alimento, para que possa chegar mais alimento e melhor qualidade também a todos os consumidores.
A audiência pública sobre o projeto que aumenta de 4 para 6 módulos fiscais a área máxima que o agricultor pode possuir para ter acesso aos benefícios do Pronaf será realizada na quarta-feira, dia 14, às 10 horas. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Saúde. Em visita ao Hospital do Câncer em Rio Branco, Rocha, do PSDB do Acre, lamentou a falta de medicamentos que impossibilitam o tratamento de quimioterapia. O deputado afirma que os próprios pacientes estão tendo que arcar com o custo dos remédios.
O congressista disse que pôde atestar a fila de pessoas sofrendo com uma doença que, em muitos casos, resulta em morte. Rocha criticou a atual gestão do hospital pelas condições oferecidas aos doentes com câncer.
Danilo Forte, do PMDB, está estarrecido com as fotos de capa do jornal Folha de São Paulo, que mostram as condições do Instituto José Frota, o maior hospital em traumas do Ceará. O parlamentar lamentou as cenas em que dezenas de pacientes são atendidos no chão.
O Ceará também enfrenta a volta do sarampo, doença que estava erradicada há mais de 20 anos na região. Danilo Forte observou que a Secretaria de Saúde não consegue sequer planejar campanhas de vacinação, apesar da liberação de quase 180 milhões de reais nos 4 primeiros meses de 2015 para a saúde do Estado.
O programa Mais Médicos está garantindo agilidade e qualidade no atendimento à população do Pará. Zé Geraldo, do PT, lembrou que alguns municípios que não têm condições de contratar especialistas já receberam até 8 médicos a custo zero.
Zé Geraldo disse que o maior problema dos hospitais paraenses ainda é a falta de ortopedistas e neurologistas, devido ao aumento do número de acidentes de moto e carro. O parlamentar informou que, neste momento, municípios do Pará estão sendo selecionados pelo programa para capacitação nessas áreas.
Cultura. Mais de 50 mil pessoas participaram da Marcha para Jesus em Rio Branco. Alan Rick, do PRB do Acre, ressaltou que a marcha protestou contra o episódio ocorrido na Universidade Federal quando uma Bíblia foi queimada por um grupo de ateus.
O deputado repudiou a atitude da queima do livro que norteia a fé de milhões de pessoas em todo o mundo. Alan Rick apoiou a abertura de inquérito pelo Ministério Público para apurar o caso ocorrido durante um sarau.
Educação. Professor Victório Galli, do PSC de Mato Grosso, festejou nota máxima dada pela ONG Alfa e Beto à educação pública da cidade de Lucas do Rio Verde, conhecida pela qualidade de vida e alto índice de desenvolvimento humano. O parlamentar disse que a meta agora é alcançar o primeiro lugar nacional.
O deputado lembrou que Lucas do Rio Verde, cidade de 55 mil habitantes, tem uma das mais fortes economias do Centro-Oeste, com crescimento acima de 10% ao ano. Professor Victório Galli destacou que trabalhadores de todo o país procuram na cidade oportunidades de emprego.
Entre os 27 estados brasileiros, o Maranhão foi o primeiro a concluir um plano estadual de educação, seguido por Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Hildo Rocha, do PMDB, comemorou que o estado tenha conseguido estabelecer as políticas de melhoria da educação para a próxima década.
Hildo Rocha também parabenizou a população da cidade de Estreito, no sul do Maranhão, que hoje comemora 33 anos de independência política e administrativa. Em 1988, o município voltou a ter autonomia por insistência do povo, após cancelamento da primeira emancipação na década de 50.
Eleições. A Comissão Especial da Reforma Política começou hoje a avaliar o relatório final sobre o tema. Moema Gramacho, do PT da Bahia, criticou o texto por não contemplar a cota de pelo menos 30% de mulheres nas cadeiras do parlamento.
Na opinião da parlamentar, a decisão é retrógrada, já que a lei eleitoral garante a representatividade de mulheres no Congresso, nas assembleias legislativas e Câmara de Vereadores. Moema Gramacho lembrou que 52% da população é representada por mulheres, que ocupam apenas 10% do legislativo.
Os 70 anos de fundação do PTB serão lembrados em sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados na manhã desta quarta-feira. Ronaldo Nogueira, do Rio Grande do Sul, pediu que todos os parlamentares PTBistas prestigiem a homenagem.
Ronaldo Nogueira lembrou a participação do partido em importantes momentos da história do Brasil, como sua atuação no processo de industrialização sob o governo de Getúlio Vargas, na resistência contra a ditadura militar e na redemocratização do país.
Justiça. Dados publicados da ONU mostram que dos 21 milhões de adolescentes brasileiros, apenas 0,013% cometeram atos contra a vida. Para Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, a proposta que discute a maioridade penal deve ser debatida com cautela.
Arnaldo Jordi lembrou que países como Espanha e Alemanha, que tinham optado pela redução da maioridade penal, voltaram atrás por constatar a ineficácia da matéria. Além disso, ele alertou que a passagem por presídios diminui a possibilidade de reinserção na sociedade e vai abrir uma brecha para entrarem no mundo do crime.
Segurança Pública.
A redução da maioridade penal, o Estatuto do Desarmamento e o Código Penal têm que ser revistos, na opinião de delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais. Ele acredita que a formação de uma sociedade justa depende dos direitos de escolha.
O parlamentar pontuou que a grande maioria do povo brasileiro quer mudanças como a devolução do direito de se portar armas. Segundo o delegado Edson Moreira, enquanto o criminoso anda armado, a população tem tolhido seu direito de se defender.
Major Olímpio, do PDT, solicitou ao Ministério Público a abertura de um inquérito para apurar supostos crimes de responsabilidade e improbidade administrativa contra os gestores municipais da capital de São Paulo.
Major Olímpio acusa a administração municipal de negociar com traficantes a retirada de barracos da região da Cracolândia na última quarta-feira. Na opinião do parlamentar, a prefeitura cometeu um crime grave ao negociar com criminosos.
A Câmara vai realizar sessão solene na próxima sexta-feira em homenagem aos policiais e bombeiros militares do país. Capitão Augusto, do PR de São Paulo, convidou toda a categoria para estar presente na homenagem.
Capitão Augusto salientou que a oportunidade é importante para mostrar as principais pautas de reivindicação dos policiais e bombeiros militares, como a PEC 300 e o direito da aposentadoria diferenciada de mulheres policiais.
Seminário programado para amanhã na Câmara vai analisar a atuação das guardas municipais no auxílio aos órgãos de segurança pública.
O evento organizado pela Comissão de Legislação Participativa vai debater ainda os projetos que tramitam na Câmara para normatizar a atuação das guardas.
O seminário faz parte da 10ª Marcha Azul Marinho. Segundo Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, o objetivo da manifestação é sensibilizar os deputados para a aprovação da proposta de emenda constitucional que dispõe sobre as competências das guardas municipais.
Lincoln Portela lembrou que a PEC das guardas municipais já está pronta para ser votada na Câmara, depois de 10 anos de tramitação. O parlamentar avalia que, se aprovada, a lei dará reconhecimento e garantirá direitos da categoria.
O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes sobre o tema.
Nesta quarta-feira será realizado o 7º Seminário de Guardas Municipais e Segurança Pública, promovido pela Comissão de Legislação Participativa por sugestão da ONG SOS Segurança da Vida e pela Associação das Guardas Municipais. O objetivo do evento é discutir o papel das guardas municipais no combate à violência e os principais projetos em tramitação no Congresso Nacional que tratam da instituição e de seus integrantes. O relator da proposta que autorizou o seminário é o deputado Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais.
Todas as vezes que acontece um seminário desse, as guardas municipais acabam tendo um up, um crescimento, um desenvolvimento, novas ideias surgem, conscientização maior por parte dos prefeitos municipais, a própria polícia militar é um pouco mais aberta hoje para o trabalho das guardas municipais do que antes. Então, isso tudo é também para quebrar paradigmas.
As guardas municipais foram criadas pela Constituição de 88 para a consolidação de sua autonomia em relação aos estados e à União. No ano passado, as guardas municipais ganharam um estatuto por meio da Lei 13.022. Pela definição, são instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas que trabalham para solucionar conflitos, atuar como agentes de trânsito nas vias municipais e fazer o encaminhamento do autor das infrações ao delegado de polícia em casos de flagrante delito. Os guardas municipais também podem celebrar convênios com órgãos de municípios vizinhos, de estados e da União para desenvolver planos de defesa civil. O seminário será nesta quarta-feira no auditório Nereu Ramos, com representantes das guardas municipais e órgãos de segurança pública. Existem mais de 134 mil guardas municipais em mais de 1.300 municípios brasileiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Votação.
O plenário aprovou o texto básico da medida provisória que aumenta em 50 bilhões de reais o limite de recursos que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social poderá emprestar com subvenção econômica da União.
Depois de aprovar a estrutura principal da MP, os deputados passaram a analisar emendas apresentadas à proposta.
A próxima medida em pauta altera as regras para concessão de benefícios previdenciários, como auxílio-doença e pensão por morte.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.